Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Vamos orar. Ó Senhor Deus, que esta tua palavra seja pregada no poder do teu Espírito Santo e alcance corações e que sejam eles trabalhados individualmente, pessoalmente, personalizadamente, conforme cada necessidade que esse teu Espírito maravilhoso tanto conhece, e que Cristo seja exaltado em nosso meio. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo dedicou alguns anos do ministério dele para o levantamento de uma grande coleta para os pobres crentes em Jerusalém. Várias cartas dele se referem a esta coleta. Os estudiosos ficam se perguntando o que é que causou o empobrecimento dos crentes lá em Jerusalém naquela época. E algumas sugestões são: a própria conversão pode ter causado um ostracismo social, econômico por parte desses convertidos, devidamente hostilizados pelos judeus que resistiam ao evangelho. Então isso pode ter sido uma causa. A experiência de venderem as coisas e terem tudo em comum durante uma certa fase da igreja em Jerusalém pode ter contribuído para isto. Não dizemos que causou isto diretamente, mas pode ter sido um fator, e tudo indica que demorou apenas algum certo tempo essa experiência. Fome na Palestina, que havia, de vez em quando, e houve uma forte, alguns anos antes de Paulo escrever esta carta. Seja como for, estava preocupando demais o apóstolo Paulo a situação desses irmãos lá em Jerusalém. E ele sempre que podia dizia que os gentios, são crentes não judeus, tinham uma dívida espiritual com os judeus, muito especialmente os judeus crentes, porque por causa da bênção espiritual que estávamos, e ainda hoje isso se aplica, estamos colhendo ainda hoje dos judeus, os que escreveram os livros da Bíblia, o próprio Jesus Cristo, tudo Deus se revelou através dos judeus, a própria Bíblia foi dada através deles, Deus deu através deles. Então Paulo como que considera isso, além de uma simples, não vou dizer simples, mas além do aspecto de uma doação generosa a quem precisava, de uma caridade, além disto havia um aspecto mais profundo de Paulo quanto a esta insistência dele em fazer um levantamento entre várias igrejas para levar para os santos lá em Jerusalém. Então ele se dirige agora, a partir do capítulo 8, aos irmãos em Corinto, para animá-los a contribuir, aliás, para continuar contribuindo, ou para retomar a contribuição. Lá no versículo 10, nós vamos chegar lá não hoje, mas diz que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Então, parece que eles tinham começado ano antes a juntar donativos, e por algum motivo pararam os crentes lá em Corinto. E Paulo então está querendo que eles retomem esta iniciativa que foi iniciada e não continuou. E ele dedica dois capítulos inteiros da epístola dele à questão da caridade, da ajuda aos necessitados. Capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios são totalmente dedicados a isto. Escrevendo aos crentes de Corinto, que ficava na região chamada Acaia na época, Paulo se refere então à ajuda que os crentes da Macedônia, região vizinha, que englobava a cidade de Tessalônica, Filipos, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, Beréia, estava na Macedônia, vizinho a Acaia. Hoje grande parte ali é a Grécia. Então ele se refere, falando para os coríntios, olha, os irmãos lá da Macedônia estão ajudando muito e estão se destacando nesta campanha, neste incentivo que nós estamos tentando fazer em algumas igrejas para ajudar os crentes lá. Então, nos 5 primeiros versículos do capítulo 8, Paulo usa o exemplo dos macedônios para estimular os coríntios, e é onde nós vamos concentrar a pregação hoje. Depois é que ele vai se dirigir diretamente aos coríntios sobre a possibilidade deles participarem e vai colocando alguns princípios sobre contribuição, ajuda, caridade, como nós vamos ver. Então hoje nós vamos nos concentrar em examinar como esses macedônios, irmãos da Macedônia, filipenses, tessalonicenses, bereanos, algumas características deles quando foram desafiados por Paulo para a contribuição. No versículo 2, eu quero ver primeiramente a capacidade financeira deles. Era uma igreja pobre, era uma igreja rica, era uma igreja milionária, era uma igreja paupérrima, era uma igreja média, classe média. Que tipo de igreja era, ou igrejas eram estas? Versículo 2, ele deixa isso claro, segunda parte do versículo 2. A profunda pobreza deles superabundou e tal, e continua. Vamos já falar no restante. Então está claro, eram profundamente pobres. No original, a palavra profunda significa que chegou no fundo. Sabe a expressão raspar o fundo do tacho? Pois é isso que ele quer dizer aqui. Esse profunda é lá na base. Então era uma pobreza que chegou lá no mínimo. Então não eram mais ou menos pobres, não eram pouco pobres, eram bastante pobres. Era o que Paulo quis dar a entender aqui. Então, sempre tenha em mente que estaremos falando de pessoas muito pobres. Para quem gostasse de desculpas, aqui estaria uma ótima, por parte desses irmãos pobres que foram incentivados a contribuir. Que pena, apóstolo Paulo. Nós bem que gostaríamos, mas não temos a menor condição de ajudar, porque nós mesmos estamos numa situação de raspando o fundo da panela. Não dá. Se quando melhorarmos, então conte conosco. Grande obstáculo ao exercício da caridade é pensar que não tem condições, talvez até sinceramente, achando que não tem condições. E se temos esse vício que muitos temos, devemos quebrar um vício mental de sempre achar que não tem condições, sem nem examinar muito como é isso de ter condições, de não ter condições, de ter condições em que circunstâncias ou em que quantidade de valores, mas quase como princípio, pensa assim: eu estou apertado. Então não fale em ajudar alguém que está apertado também, porque eu estou apertado, eu estou necessitado. E fecha o ouvido, e pior ainda é o coração. Qualquer apelo que se faça nesse sentido vai encontrar um coração fechado, porque já se convenceu há muitos anos que está apertado financeiramente. E não vai mais fundo nisso e dizer: que história é essa? Como é isso? Como é esse aperto? Porque de um ponto de vista, na realidade, todo mundo está lutando pela sobrevivência, uns têm mais, outros menos, mas os que têm menos têm alvos mais modestos, que têm mais têm alvos maiores, mas têm alvos que demoram a atingir, e quando atingem, aí vem outros alvos. Então, um milionário pode achar que está necessitado, de alguns bilhões talvez, mas está necessitado. Então, essa questão de achar que está necessitado, eu vou repetir, eu creio que seja um vício mental barra espiritual de fechar os ouvidos para qualquer tipo de apelo. Os irmãos macedônios tiveram condições de ajudar. Outra pessoa que teve condição de ajudar foi aquela viúva no templo, que botou uma moedinha no gasofilácio e Jesus elogiou, dizendo: os ricos ali estão botando do que sobra, e aquela mulher está dando do seu sustento, de todo o seu sustento. Ela foi exaltada pelo Senhor Jesus Cristo ali. Então aquela mulher, aquela não estava viciada mentalmente, espiritualmente, a pensar: não tenho condições. Ela, se tivesse viciada, e a palavra eu não gosto de usar para uma virtude, que era o caso, mas ela estava convencida, era o contrário: eu posso ajudar sim, e sempre. Falar um pouquinho de pedido de ajuda, ou até mesmo de esmola, particularizando um pouco essa questão. É muito comum usarmos a desculpa: não tenho. Geralmente, tem. Muito difícil encontrar alguém que não tem um real na carteira, mas diz: não tenho, não tenho nada aqui, ou coisa assim. Alguns mais sinceros um pouco dizem: não tenho trocado. E pode ser até verdade. Só que entra um outro problema aqui. É que é meio cruel dizer assim: meu amigo, um valor digno, um valor um pouquinho mais substancioso, R$ 2, R$ 5, R$ 10, eu não vou lhe dar. Agora, se eu tivesse aqui um trocadinho de 10 centavos, 25 centavos, eu lhe dava. Não me fazia a menor falta, mas eu lhe dava. Aliás, era por isso que eu ia lhe dar. Porque eu tenho 5 na minha carteira e eu não vou lhe dar. Aí diz o quê? Tudo isso está implicado ou implícito na frase, na famosa frase que eu acho que todos aqui já usamos: acho, não tenho trocado. Porque se eu fosse lhe dar, era um troco, não um valor mais substancioso, não vou lhe dar. Em qualquer caso, talvez fosse melhor dizer: desculpe, fica para outra vez, ponto. Não precisa explicar muita coisa. E melhor ainda é fazer uma experiência, talvez ousada para a nossa fé, e não sei se aqui vai um pouquinho de ironia nessa palavra ousada, difícil para nós, entre aspas, que seria experimentar dar um valor significativo mesmo. R$ 5, R$ 10, 2, 4, não sei. Experimentar o que vai mudar na sua vida se vai faltar no fim do mês dinheiro para comprar remédio, roupa, o colégio dos filhos, estou falando de coisas básicas, claro, alimentação. Experimenta. Será que vai faltar? Será que se você se entregar a essa experiência ousada, que sinceramente eu não acho nem tão ousada, dar R$ 5 em vez de 20 centavos, mas cada um tem sua maneira de pensar, de exercer sua fé, fica a sugestão. Eu vou continuar, mas antes eu quero reconhecer que há parte da nossa dureza em doar, em dar, e falando mais particularmente de esmola, eu vou já voltar ao assunto das doações mais gerais. Eu sei que esmola pedintes é um assunto delicado, é um assunto complexo, envolve a questão social também, que às vezes o próprio governo, as autoridades pedem que não se alimente, que às vezes se torna um vício de pessoas. Então eu sei disto, o que eu estou colocando aqui, não querendo fazê-lo de uma maneira romântica, e que eu desconheço todos esses aspectos de pessoas que estão muitas vezes no mesmo lugar, na mesma esquina, na mesa, seguido, e poderiam até estar trabalhando, eu sei disso. Mesmo assim, eu acho que valeria a pena e valeu a pena eu ter colocado isso para vocês, independente dessas questões aqui, e cada um tem a sua maneira pessoal de ver isso e de se comportar diante de um pedido de esmola ou de ajuda, mas pelo menos fica esse pequeno desafio. No limite só, se você vai dar para alguém, se é para aquele da esquina lá ou para outra pessoa, não importa, mas se você vai dar para alguém, se liberte um pouco desta ideia de trocado. Só dou se for trocado. Se não for, eu não dou. E ainda diz para o pobre coitado, eu não tenho trocado. Isso aqui é que mexeu um pouco comigo, pensar isto, eu quis colocar para vocês. E a experiência de ver se vai doer muito, se você... É você que vai terminar pedindo esmola, se você começar a dar R$5, R$10, isso é um pouco mais ousado nestas doações. Doações de esmolas. Quero voltar, então, ao nosso rumo aqui no texto. Falamos, então, da capacidade financeira dos macedônios. Profunda pobreza. Segunda coisa que eu queria ver com vocês. As circunstâncias em que os irmãos levantaram a oferta deles. Versículo 2, a primeira parte. Porque, no meio de muita prova de tribulação. Então, era circunstância. Que tribulação era essa? Paulo não especifica. Provavelmente, a própria pobreza em si já deveria ser uma grande tribulação. Perseguição religiosa que eles enfrentavam constantemente também na época. Não sei se saúde, alguma coisa assim, mas pelo menos essas duas é praticamente certo. A pobreza em si, que é óbvio, e questões de perseguição religiosa. É muito provável. Então, eles não estavam com tudo tranquilo ao redor, tudo em paz, numa situação normal de uma vida tranquila, rotineira, e razoavelmente agradável, e embora modestamente em termos financeiros, mas uma vida, vamos dizer, tranquila, até mesmo em termos de paz, quanto à questão de perseguição. Não era. Estavam no meio de muita tribulação. Aí veio essa prova. Que prova? Ainda tem que doar. Já eram muito pobres, enfrentando tribulações de toda a ordem, provavelmente perseguições, e ainda vem este peso adicional. Para os que gostam de desculpa, Paulo, se fosse em outra ocasião, você até poderia contar conosco, mas veja como é que nós estamos. Nós é que estamos precisando de socorro, de ajuda, de oração, de consolo, e você vem pedir que nós ajudemos os irmãos lá em Jerusalém. Desculpe, apóstolo, nós não temos nem cabeça para pensar em doar para outros. Nós estamos enfrentando tribulações. Uma atitude menos ruim, mas muito mesquinha ainda, seria: eu lamento que o Senhor venha nos pedir logo agora, nessa circunstância. Mas tudo bem, fazer o quê? Ajudar as pessoas necessitadas é uma obrigação cristã, Deus manda, não é? Então vamos fazer o quê? Vá lá alguma coisa? Vamos para o terceiro ponto. Como é que eles fizeram? Qual a reação deles então? Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles pediram, e no original aqui é suplicaram mesmo, com muitos rogos que participassem. Eu fiquei pensando, por que eles pediram? O que gerou eles pedirem isto? Paulo não é que pediu a oferta? Paulo não é que estava levantando as ofertas? Não temos uma explicação detalhada. Provavelmente, sugestão minha, parece que Paulo não incentivou muito, não carregou nesta necessidade, falou da campanha, mas sem apertar demais, reconhecendo que os irmãos estavam no fundo do poço. Isso, se aconteceu, explicaria ter surgido então uma motivação, ou que deu motivo a eles pedirem com muitos rogos. Imagine o pastor da igreja, ou o chefe de uma campanha, financeira na igreja, dizendo assim: irmão, vem cá, eu sei que você está apertado financeiramente, perdeu o emprego recentemente, estou sabendo das dificuldades, e não precisa participar desta campanha, não, sinta-se à vontade. Reação 1, escapei, isso é que é pastor, isso é que é pastor, sensível, viu meu problema, viu minha dificuldade, me liberou desta carga. Oh, coisa boa ter um pastor desse. Opção 2, negativo, seu pastorzinho. Eu agradeço muito sua atenção, agradeço muito sua intenção com relação a mim, mas eu não abro mão, não abro mão. E por que eles reagiram assim? Porque eles entenderam a essência, implorando pela graça, pedindo-nos com muitos rogos. A ideia é que Paulo resistia a esses pedidos, como se Paulo, na minha maneira de ver, como se Paulo estivesse quase freando. Não, irmãos, assim também não. Espera aí. Então, não, o senhor vai deixar a gente participar. Não, eu só falei para vocês saberem. Não, agora é tarde. Agora o senhor mexeu conosco. Por favor, não deixe de participar. Pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem. Não era um peso, era o contrário, era um privilégio para eles, era uma coisa espontânea, um privilégio de participar, um alto privilégio, a ponto de pedir, como se alguém respondesse então para o pastor, ou para o chefe da campanha lá: pastor, é melhor para mim que eu participe, para mim. Não é só melhor para o outro que eu vou dar lá, que está precisando lá em Jerusalém, não. Porque, na realidade, financeiramente, vai ser muito pequenina a ajuda que eu vou poder dar, porque eu próprio estou no fundo do poço. Não interessa. O que eu vou dar, seja quanto for, antes de beneficiar a pessoa pobre que está precisando, vai beneficiar a mim. É uma graça que eu tenho. Eu vou lá perder a oportunidade desta. Reação belíssima, belíssima. Quarta característica deles, a atitude com que deram, versículo 2 ainda, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Paulo, não bastava a palavra alegria? Manifestaram alegria, mesmo estando com muitas complicações, manifestaram alegria, pedindo para participar. Não. Aí Paulo vai, usa uma palavra que significa exagerado, em excesso, mais do que é necessário. Gente, isso foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Cada palavra que Paulo colocou aqui está dizendo para nós que essas pessoas não é que ficaram alegres, eles ficaram exageradamente alegres, muito, excessivamente alegres. E eu não vou falar muito de alegria, porque no capítulo 9 fala em alegria de doar, e eu vou deixar para lá falar mais de alegria. Mas antes de ir para o próximo item, deixa apenas de fazer uma pergunta. Se eu dissesse assim, papel e lápis: cada um aí escreva uma coisa, seja o que for, que lhe deixa exageradamente alegre. Mas é muito alegre, não é alegriazinha fajuta não. É muito, excessivamente alegre. Escreva aí, meu irmão, minha irmã, uma lista de coisas. E eu acho, inclusive, que vai ser uma lista pequena. Porque não são muitas coisas que nos deixam exageradamente alegres. Não. Se eu dissesse só alegres, mais ou menos alegres, a lista aumentava. Mas excessivamente alegre vai ser uma lista modesta, pequena. Eu queria saber é se nesta lista entraria o item doar a quem precisa, a quem está em necessidade. Está incluído aí, nesta relação. Cada um vai saber se estaria incluindo ou não nessa relação. É pessoal, é o seu coração. Mas vamos fazer uma coisa. Se você desconfia que isso é um pouco teórico, porque eu não estou pedindo para você fazer isto, e agora é tarde, né? Porque tem que ser antes, escreva aí, para depois ver, agora é covardia. Isso é o primeiro da lista que você ia botar, você não sendo um tremendo do hipócrita, que certamente você não é. Mas faça o seguinte: se você desconfia que este item não estaria na sua lista, converse com Deus. Aliás, converse de qualquer forma. Se esse item estivesse na lista, agradeça muito a Deus de ter lhe dado um coração macedônio neste aspecto. Senhor, que coisa linda tu me deste. E eu estou morto de alegre, de feliz, e estou me gabando aqui, estou babando de alegria em Cristo, por eu saber que eu colocaria naquela lista de extremamente alegre, doar, ajudar alguém financeiramente. Muito obrigado. Diga isso para Deus. Bom, se você acha que não estaria na lista este item, Senhor, mexe no meu coração, me afasta do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, do apego exagerado, ou até não exagerado, mas do apego que me impede de me dar, de ser uma fonte de alegria para o meu coração. Já é tão raro a alegria neste mundo aqui, perdido, pecador, complicado, em que somos aqui estrangeiros. Já são tão raras as fontes de alegria. Esta aí é mais uma que eu estou perdendo e que eu gostaria de ter no fundo do meu coração esta alegria. Me dá, me concede, pelo teu Espírito Santo. Converse com Deus. Quinto ponto, a doação em si, comparada com o nível financeiro que era muito baixo. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. No capítulo 9 também, nós vamos ver que quem semeia com fartura também ceifa. Você joga muita semente na hora de plantar, de distribuir as sementes no solo. Se você joga muitas sementes, você vai colher mais do que o outro que jogou bem poucas. Então, é um princípio claro e lógico, mas importantíssimo. E eu vou falar um pouquinho mais dele lá no capítulo 9. Por enquanto, deixe-me apenas dizer que esses irmãos semearam com fartura. Interessante, eu estava lendo, alguém comentou que ficou na minha cabeça isso. Quando o agricultor, o empregado dele, alguém, o semeador, ele joga muitas sementes, ele não tem a sensação de que está jogando fora, seria muito forte, mas que ele está se livrando para sempre daquelas sementes. Ele está se despedindo daquelas sementes e acabou. Abriu mão dela, lá vão as minhas sementinhas valiosas, tchau. Ele não tem esta ideia. Normalmente a ideia que ele tem é uma grande expectativa de colher. Pode acontecer acidentes de toda a ordem, tal, chuva, que ele não colha. Mas normalmente, logicamente, o que alguém que vive disso está acostumado a pensar é: eu vou plantar bastante, semear muito para ver se eu colho muito. Estou me despedindo provisoriamente das minhas sementes, porque elas vão voltar e vão voltar já como plantinhas e depois plantas e vão crescer e vão me dar lucro. Isso aí, estou investindo. Eu não tenho essa ideia de que está jogando fora ou coisa assim. Quando você doa, qual a sensação? Qual a sensação? Lá vão meus 10 reais, tchau. Oh, esses 500 reais estão fazendo uma falta, eu vou dar esses 500 reais mesmo, tchau. Não é tchau, está plantando e vai colher. Eu vou desenvolver isso mais no capítulo 9, mas fica, por enquanto, esta ideia de investimento. Será que algum de nós teve a oportunidade, nesta semana, de semear com fartura? Pense aí, nos últimos 7 dias, se você teve alguma oportunidade tal que você qualificaria dentro desta expressão. Eu realmente, naquele momento ali, naquela minha atitude, naquele cheque, quando eu abri a carteira, quando eu fiz o depósito pela internet, mas sim, nos últimos 7 dias eu Eu fiz algo que posso dizer que semeei com fartura. Ótimo. Não, 7 dias também é pouco, né, pastor? 7 dias não deu nem chance. Ok, 1 mês. No último mês, quais as ocasiões que você procedeu de uma maneira tal que pode dizer semeei com fartura, ajudando pessoas necessitadas? Tá bom, se quiser eu abro um semestre e por aí vai. E por aí vai. Mas a pergunta é óbvia. Qual tem sido o seu costume? Qual tem sido o seu comportamento de vida nessa questão particular? Uma pregação dessa não é apenas para ouvir e dizer assim, eita, pastor pegou pesado, uma lapada. Vem quando eu ouço depois da pregação, pastor, foi uma lapada, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Se é para fazer o bem, se doeu porque estava precisando melhorar naquela área, tudo bem. Agora, e aliás, lapada eu levo muitas também, quando estou preparando para vocês. Vocês pensam que eu não chego aqui muitas vezes com as costas todas doídas, de lapada que eu levei, preparando em casa a pregação, sozinho lá em casa, e levando lapada também, não é só vocês que levam, não. Eu levo mais do que vocês, provavelmente. Mas não importa essa questão de se é lapada ou se não é. O que eu gostaria é que realmente levasse vocês, a mim, a todos nós, a sermos mais praticantes nisto, de uma maneira muito mais forte, muito mais intensa, de acordo com cada condição. Vamos ver no versículo 9 isso também. Eu sei que precisa aparecer oportunidade, mas se a oportunidade estiver na sua frente e você não está enxergando, não está nem percebendo, já notou que quando você está pensando em comprar um carro, você fica ligado, aquele carro é bonito. Quanto é que custa, hein? Aquele ali é feio, aquele ali nem dado. Aquele ali, você fica ligado no assunto. Óculos. Quando você está precisando comprar um óculos novo, você fica, óculos feio. Ou então, é que óculos bonito daquele camarada, a gente nem nota que ele está usando. Você fica ligado, engraçado, agora só pensa em óculos. É porque você vai, você está ligado com o assunto, você vai já investir um pouco em óculos. Então, você está ligado naquela questão, naquele assunto. Doação pode ser algo que lhe passa longe. E se você enxerga muito bem, você não vai pensar em óculos nunca. Talvez só para ter pena dos que usam. Mas e acabou-se. Então, doação, isso vale para qualquer coisa, mas estou falando de doação, de ajuda, de compaixão, compaixão de ajuda mesmo. Se você está ligado, você não pode imaginar a quantidade de oportunidades que vão aparecer para você praticar isto. Se você não está ligado, talvez até sinceramente diga, eu acho estranho chegar lá no meio da rua lá e oferecer dinheiro, eu não sei como fazer não. E tem gente que acha mesmo difícil, complicado, e às vezes é complicado. Uma vez um homem rico me disse, você não pode imaginar como é difícil dar, nem mora aqui no Brasil, você não pode imaginar, crente, como é difícil dar, doar, é muito complicado, falando agora de quantidades maiores. Então, se é para ele, para qualquer nível financeiro, vai ter algumas dificuldades. Imagine quem terá muito prazer em colocar essas dificuldades bem grandes, para você não sair do canto e segurar suas sementes. Não tem campo para você semear, eu procurei um pedacinho de terra para jogar minhas sementes, não encontrei, o tempo vai passando. Vai passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, os semestres vão passando, os anos vão passando, as décadas vão passando, e você não sai do canto na questão de abrir para doar mais. Cave oportunidades, peça a Deus que lhe dê sabedoria. Quem ajudar? Como ajudar? Eu sei que pode ser o contrário de não ter oportunidade. Pastor, eu tenho 50 pessoas e querendo ser missionárias, lá dessas 50... 30 já estão no campo, alguns muito longe daqui, outros estão recolhendo oportunidade, recolhendo sustento. 50, 30, e eu vou dar para quem? Quanto? Como? Todo mês? Um valor? De vez em quando, como é que eu faço? Converse com Deus. Mas, por favor, irmão, leve isto a sério e estabeleça um critério. Daqui a 3 meses você mudar de critério, não tem problema nenhum. Não, agora meu critério é outro, só vou doar para quem vai para o estrangeiro. Agora é o contrário, só vou doar para missionário que quer trabalhar em Fortaleza. Não, agora é para missionário nenhum, vou dar agora para irmão que trabalha mesmo profissionalmente e está necessitando de ajuda. Não, só vou dar para quem tem mais de 3 filhos. Então, estabeleça seus critérios e mude à vontade, mas dê e converse com Deus e peça a Deus que lhe oriente nisso, mas peça a Deus também que não lhe deixe em paz se você falhar nisso, ou talvez possa dizer para muitos continuar falhando, não sei. Quando eu falei, voltando ao texto, a doação em si, comparada com o nível financeiro deles, que foi até acima das condições dele, eu devia ter dado ter falado doações, porque há algo belíssimo aqui. A doação deles não foi doação, foi doações, foi no plural. Houve 2 tipos de doação. Houve doação de natureza financeira, pouquinha, modesta, mas para eles muito relativamente, porque estava acima das posses dele e eles estavam no fundo do poço, mas financeira, 10 centavos ou 1 milhão, financeira. Primeira natureza da doação deles, mas havia uma doação, houve doação deles de uma segunda natureza. Vamos lá, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, ou seja, contribuição financeira, mas também deram-se a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Pela vontade de Deus. Alguns macedônios entregaram a si próprios para servir. Não sei se Paulo está falando de pessoas que se entregaram a um ministério cristão, efetivamente, ou se, no contexto, talvez seja até mais provável, desta doação, disseram assim: apóstolo, eu me encarrego de fazer as colheitas. Seu apóstolo, se precisar de alguém para ir lá em Jerusalém representando nossa igreja, eu vou. E não era de jato não, né? Era um mês indo, um mês voltando, se não naufragasse bem no meio, não ficasse 3 meses numa ilha esperando o inverno passar. Imagina uma viagem naquela época. Mas era comum isso acontecer. Eu me voluntario para levar o dinheiro até Jerusalém. Eu vou. Ou nós vamos fazer uma corrente de oração na nossa igreja por essa campanha, e eu vou liderar isto. Não sei, é provável que tenha sido esse tipo de oferta que Paulo fala aqui, que obviamente era completamente diferente da natureza simplesmente financeira da doação. Eles deram a si próprios. Eu fiquei pensando se eu poderia dizer que esse tipo de doação é mais nobre do que o outro, financeiro. Não concluí, não consigo dizer. Aparentemente a ideia é que sim, mas uma doação financeira é muito nobre também. Primeiro porque ao doar, você está abrindo mão daquele valor para o seu conforto, até para suas necessidades mesmo, como era o caso da viúva lá que Jesus elogiou, e como o caso deles aqui, que estavam no fundo do tacho. Então, muita nobreza nisto, primeiro. Segundo, porque ninguém vai comprar 1 quilo de arroz que não seja com dinheiro. Então, quando se fala em comprar comida, comprar mantimentos, em comprar roupas, comprar coisas básicas, vai ser necessário o dinheiro mesmo. Então, tirar do dinheiro a nobreza naquele que está dando e possibilitando isto para o outro, eu não consegui tirar. Então, vamos ficar assim. As duas naturezas de contribuição são nobres, altamente valiosas diante de Deus, altamente reconhecidas diante de Deus. Mas o desafio não deixa de ser duplo para nós. A sua contribuição, a sua largueza financeira ao doar, mesmo que essa largueza tenha a ver com 50 reais ou com 200 mil reais, não importa, é a sua largueza,
Então, uma largueza financeira proporcional ao que você tem, financeira. E segundo, não pare na primeira. Mesmo que você já tenha doado bastante dentro dos seus limites, esteja totalmente em paz quanto a isto, a parte mesmo de dinheiro, ótimo. Graças a Deus, se você é assim e tem semeado bastante, amém. Mas não pare aí não, pense em você próprio. O que é que eu posso fazer, além da parte financeira, para me doar? O que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho para fazer, o quê? Porque dinheiro está resolvido isso aqui, mas eu estou irrequieto ainda, eu não estou quieto, eu não estou em paz, não estou muito tranquilo não, tem mais coisa que eu quero fazer. Aí é uma diversidade enorme, eu não vou nem fazer relação de possibilidades, é cada um sabe o seu tempo, sabe as suas circunstâncias, a sua formação, sua inteligência, a sua condição de ajudar numa área aqui ou acolá, se vai ser uma ajuda altamente especializada, ou se vai ser uma coisa bem básica, tão nobre quanto, mas física de uma ajuda, não sei. O que eu sei é o seguinte, é que isso mexeu muito com o coração de Paulo, a ponto de dizer, eles, além daquilo que eu esperava que eles dessem, que evidentemente era a parte financeira, mas eles deram-se a si mesmos. Fica a pergunta, você tem se dado, além do aspecto financeiro, da ajuda em dinheiro que você tem ajudado pessoas, você tem dado a si mesmo como? De que forma? É uma resposta muito pessoal. Cada um sabe. Cada um sabe. E fica aí o desafio e a pergunta para você levar isto a sério, torcendo que você possa responder ou agora ou depois de um período em que você pedir a Deus mesmo ajuda nesta área, torcendo que você possa dizer... Puxa vida, eu não conhecia o prazer desta segunda parte. Eu só pensava em ajuda no dinheiro e finalmente consegui, estou me sentindo bem, em paz com isto. Mas essa segunda parte eu não tinha nem pensado, eu não tinha nem atentado para isto. Que coisa! E descobri uma fonte nova de alegria, um sentido diferente, não diferente, mas um sentido mais gostoso para a minha vida, um colorido a mais. Para meu serviço cristão, puxa vida, eu não sabia. Uma coisa que eu me impressiono, eu gosto de ler bastante, eu não sei se aqui no Brasil, mas no Nordeste, eu ouço muito pouco falar em trabalho voluntário. Eu sei que tem, mas eu ouço pouco. Há algumas culturas em que isso é bem mais desenvolvido, nem só no meio de crentes, não. Mas uma maneira de ajudar pessoas, independente até de religião e coisa assim. Aí eu penso, ora, isso para crente seria espetacular, ajudar pessoas e naquilo que você tem, se você é bom de português, ensina português para quem é preciso, se é enfermeiro, ajuda fisicamente, de qualquer forma. Mas pense nisto, sei que a vida é muito corrida e, especialmente dependendo da idade, as pessoas ainda estão com 3 expedientes trabalhando, estudando e coisa desse tipo. Mas pense nisso, cada um na sua condição, que tipo de trabalho você poderia fazer voluntário, não remunerado, oferecendo a Cristo mesmo, ou entre irmãos em Cristo, ou não obrigatório entre irmãos em Cristo, mas no sentido humano, mais espiritual de evangelizar também, mas procure se dar pessoalmente mais do que você tem feito. E Paulo diz aqui, pela vontade de Deus, né? Deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sempre Paulo está colocando a soberania de Deus, sempre. É como se ele dissesse assim, não é pelo meu esforço, não é por algo bom, intrínseco a vocês próprios, não. Graças a Deus pelo meu próprio esforço, graças a Deus pela disposição de vocês, mas na realidade, por trás de tudo, tem Deus nos movendo, e a graça é dele, e o louvor e a glória é para ele, pela vontade de Deus. Por fim, o resultado, versículo 2 ainda. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles deram oportunidade para que a generosidade deles brilhasse. Não sei se você notou o contraste, aqui no versículo 2, entre profunda pobreza, essa expressão, profunda pobreza, e logo ao lado tem grande riqueza. Eles eram muito pobres em dinheiro, mas muito ricos em generosidade. Então eram homens pobres ou eram homens, pessoas pobres ou pessoas ricas, depende do que você está falando. E eu lamento que hoje quando se fala em riqueza, só se pensa em dinheiro. Eu gostaria que nós tivéssemos uma cultura, a gente poder olhar para uma pessoa e dizer assim, está vendo aquela senhora ali, uma mulher riquíssima, quantos milhões ela tem? Disse, não, ela não tem nem 10 mil, mas ela é riquíssima, espiritualmente, em termos de amor pelas pessoas, em termos de compaixão, mulher rica. A gente não costuma dizer isso, eu morro de pena, é uma cultura nossa. Falou em riqueza, é grana, dinheiro, dinheiro, o vil metal. Que pena! O que a gente associa mais a ideia de riqueza com generosidade, espiritualidade, serviço a Cristo, humildade, pessoas ricas de fruto do Espírito. Falta de incentivo bíblico não é. Paulo, quando faz isso aqui, olha aqui, gente, é muito interessante isto. Profunda pobreza. E ao lado, grande riqueza, está falando das mesmas pessoas. Dinheiro de um lado, generosidade do outro. Você é rico em generosidade ou é um pobretão, miserável, pobre, de dar pena, mesquinho, fechado, pequeno, rico em dinheiro ou bem em dinheiro, mas pobre em generosidade, em largueza de coração. Adivinha qual é que Deus valoriza mais? É difícil imaginar qual é que agrada mais a Deus? Fica o desafio. Mostre ao mundo a riqueza da sua generosidade, a sua luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Brilhe! Não é o dinheiro que vai brilhar, não. São as suas obras. Que Deus seja louvado na sua riqueza, generosidade. Eu quero terminar fazendo a pergunta. Notaram que eu pulei o versículo 1? Ah, ninguém notou. Pastor esqueceu do versículo 1. Ainda bem, vai ficar mais curta a mensagem, pois lá vem ele.
A vontade de dar vem de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida das igrejas da Macedônia. Aí vai falar da generosidade dos irmãos. Mas peraí, é dos irmãos ou é de Deus? É de Deus em primeiro lugar, porque Ele colocou no coração daqueles irmãozinhos pobres serem ricos em generosidade. É de Deus que vem. O homem natural quer o contrário, ele quer mais para si, em princípio ele é egoísta, mas Deus coloca no coração do crente ser generoso. E segundo, já comentei inclusive, dar é um privilégio altamente benéfico. Então, você receber no seu coração a vontade de dar, de ser generoso, isso é um presente de Deus para você. E seria muito interessante, depois de uma pregação dessa, um crente chegar diante de Deus e se queixar. Falei muito hoje de manhã sobre questão de murmúrio e queixa e tal, mas se queixar no sentido de lamúrio: Senhor, por que tu não me deixa um presente de ter prazer em dar? Estou vendo aqui lá em 2 Coríntios 8 que dar é uma graça, a vontade de dar. Pois, Senhor, com meu coração fechadinho e minha mão mais ainda, ah, Senhor, eu quero te pedir ajuda. Não estou te acusando aqui, não estou reclamando no sentido de murmúrio amargo, mas eu estou te dizendo, estou sentindo falta. Eu senti, eu estou sentindo, porque eu não tenho esse privilégio de gostar de dar. Eu dou aqui, acolá e tal, mas é segurozinho. Meu dízimo é ok, se eu nem comento, mas passou do dízimo, é fogo sair do meu bolso alguma coisa além do dízimo. Então, Senhor Deus, já que é uma graça, é um presente teu, a vontade de dar, eu vou esperar este presente, porque eu quero ter esta graça. O que eu posso fazer para te agradar, para de alguma forma receber este presente? Mas eu me sinto pobre sem este presente, eu me sinto muito incompleto como crente em não ter alegria transbordante, exagerada em doar. Eu não vou parar de te incomodar em oração, enquanto tu não me deres nesta vida alegria exagerada em ajudar quem precisa. E se um dia, Senhor Deus, eu estiver na situação de precisar muito, vai ser muito gostoso encontrar quem fique exageradamente alegre em me ajudar, como aliás Cristo me ajudou, não com dinheiro, mas com a própria vida dele e me dando a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua pregação, ou a pregação da tua palavra, que teu Espírito Santo a dirija, como pedi no início, de acordo com cada necessidade. Que pessoas sem Cristo se entreguem a Cristo, confessem seus pecados, se arrependam de seus pecados e gozem da maior doação que um ser humano pode imaginar receber, que é a doação da salvação que o generosíssimo Jesus Cristo deu. Então, obrigado pela oportunidade da salvação e por aqueles que já somos salvos. Quanto a nós mesmos, discípulos de Cristo, nos ajuda a ter mais sucesso na luta contra a carne, contra a mão fechada, e sermos mais generosos ao doar. E esse assunto ele estará neste púlpito, se tu permitir, durante algumas pregações, enquanto desenvolvemos o 8 e o 9. E que tu mexas profundamente esta igreja, todos nós, neste sentido. É algo tão nobre dar. Não apenas dinheiro, mas a nós mesmos para a tua causa, para a ajuda de outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.